As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Em comunicado publicado na página da Diocese, o Bispo de Santarém, Manuel Traquina, assegura que não lhe foi entregue nenhum envelope com nomes de padres a investigar por denúncia de abusos, admitindo que tem sido interpelado por vários cristãos leigos sobre os dados do relatório da Comissão Independente criada para a realização de um estudo sobre os abusos de menores na Igreja, em Portugal. Manuel Traquina esclarece ainda que houve casos referidos a Santarém no relatório da CI que não se enquadravam na geografia e ou no tempo histórico da Diocese, conforme comprovou o investigador, sendo que a Diocese tem como área geográfica apenas 13 dos 21 municípios do distrito de Santarém. O comunicado refere ainda que o Bispo e a Comissão Diocesana de Proteção de Menores continuam disponíveis para escutar todas as pessoas que tenham motivo de denúncia de abusos ou comportamentos inadequados no seio da Igreja Diocesana e tudo farão para assegurar um ambiente seguro para as crianças e para todos. A estrada de Val do Roxo, precisamente a via que separa as freguesias de Serra Junceira e São Pedro, está nesta altura a ser alvo de requalificação, em especial com a colocação de pavimento. Esta era uma das evidentes necessidades ao nível das acessibilidades na Serra de Tomar, sendo que está em causa um investimento que se situa entre os 200 e os 300 mil euros. Américo Pereira, presidente da Serra Junceira, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação sobre esta obra e ainda sobre as necessidades do seu território, que, referiu, continua como o mais carenciado do concelho ao nível das estradas.
Essa intervenção incide essencialmente na rua que divide as duas freguesias, de Serra Junceira com a de São Pedro, começa no Casal Rei e acaba no Val do Roxo, e também na parte habitacional do Val do Roxo. Portanto, o núcleo habitacional vai ficar todo contemplado como estrada asfaltada, porque até agora aquilo é muito difícil, particularmente aquela parte mais inclinada, apesar das várias e sucessivas intervenções da junta, com as águas, aquilo está quase sempre intransitável. Inicialmente a obra era para logo contemplar toda essa área, não sei, penso que ali por qualquer anomalia em termos de adjudicação ficou retirado cerca de 400 metros, que agora vão ser repostos de acordo, aliás, com aquilo que foi combinado com a Câmara.
Senhor Presidente, ao nível da freguesia propriamente dita e aqui ao nível de estradas, que outras prioridades é que estão em carteira?
Bom, ao nível de estradas, naturalmente, a freguesia Serra Junceira é aquela que claramente a nível do concelho está mais carenciada. Nós temos ainda neste momento mais de 60 km de estrada terra batida no interior e de ligação entre lugares, e a seguir a isso, obviamente, existe o saneamento. Por exemplo, a Junceira é atravessada do Poço Redondo da Cardelas por uma rede em alta e que em baixa tem apenas um pequeno troço na Fonte João, que foi feito pela Junta em colaboração com a Câmara e o SEMASA há 2 anos, e neste momento estamos a fazer também um troço nos vales, onde efetivamente a parceria se mantém inalterável. Neste momento, não sendo com o SEMASA, é com a Tejo Ambiente.
Estrada de Val do Roxo está então a ser pavimentada. Américo Pereira fez ponto de situação e refere-se que a Serra Junceira continua a ser a freguesia do concelho de Tomar mais carenciada nas acessibilidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar angariou perto de 4 mil euros no jantar solidário que a instituição promoveu a propósito do Dia Internacional da Mulher, assinalado neste 8 de março. Foi assim mais um contributo para ajudar na concretização de um sonho, acima de tudo, de uma necessidade. O CIR tem nesta altura um lar com capacidade para 14 utentes, com uma lista de espera que se aproxima da meia centena. O objetivo passa assim por reforçar essa valência, neste caso com a construção de uma nova estrutura que permita albergar mais 16 pessoas. Só que esta necessidade tem custos elevados que podem oscilar entre os 600 a 700 mil euros, tendo em conta a inflação. O CIR está assim a desdobrar-se em esforços para concretizar os seus intentos, exemplo da iniciativa dedicada ao Dia da Mulher. Célia Boné, presidente do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, reforçou a importância no aumento de resposta na valência do lar.
Nós temos um lar que tem 14 utentes neste momento e não tem possibilidade nenhuma de ter mais. E temos uma lista de espera de 50 utentes que durante o dia estão connosco nas atividades ao longo do dia, mas que à noite têm que regressar às suas famílias. O que acontece é que muitas dessas famílias vão ficar sem qualquer capacidade para para os acolher, não é? Para tratar deles, para os acompanhar. E no Conselho de Bar não há nenhuma resposta. E no país também não há resposta para os nossos utentes. De modo que muitas famílias estão em situação muito complicada. É o nosso objetivo, é alargar o lar então, agora, para mais de 16 utentes. Será à volta dos 600 mil euros que vamos precisar. Como sabe, as coisas estão com a inflação. Não sabemos muito bem se é 600 ou 700 mil euros. Até poderá baixar um bocadinho. Portanto, neste momento, o nosso objetivo é engariar o máximo possível para recorrer depois à banca num valor muito mais baixo, não é? Senão não teremos capacidade depois para fazer face aos nossos encargos.
A instituição pensa também recorrer a fundos comunitários e não só, há programas também eventualmente disponíveis para esta área?
Não tem havido, porque a Comissão Europeia valoriza as residências autónomas. Como sabe, nós fizemos uma candidatura a uma residência autónoma, uma vivenda que foi oferecida por pais de um utente nosso, e ganhámos essa candidatura, à volta dos 100 mil euros, mas dá só para 4 utentes, não é? E são 4 utentes que têm mais autonomia. Que é facto é que grande parte, 90% dos nossos utentes, não podem ficar nesse tipo de casas, porque não têm autonomia para isso, têm necessidade de lar. Estamos atentos, temos os projetos já concluídos, para que se houver alguma oportunidade, possamos concorrer. Mas até lá temos que fazer pela vida, como eu costumo dizer. Temos que ir angariando fundos. Se essa oportunidade surgir, estaremos atentos e não a deixaremos escapar. Mas se não surgir, teremos que avançar na mesma.
Dentro daquilo que está, então, programado também neste âmbito da angariação de fundos, o que é que segue em termos de iniciativas?
No domingo temos um evento de Zumba, no CIR, organizado por uma voluntária, que, portanto, é voluntária também no CIR com os nossos utentes, e está a organizar um mega evento de Zumba no CIR a partir das 16 horas. E, portanto, são todos convidados. É o próximo evento. Também estamos a fazer alguns eventos com empresários. Vamos começar agora dia 15 de março. Vamos ter algumas reuniões com empresários, com um professor da Universidade Católica para falar sobre fiscalidade e benefícios do mecenato. Vamos falar também um bocadinho sobre a integração da pessoa com deficiência nas empresas. E, portanto, aí também vamos esperar que os empresários do Marinho se juntem à nossa causa e nos ajudem no nosso objetivo.
Jantar solidário rendeu assim cerca de 4 mil euros ao CIR, mas o sonho e necessidade de construir um novo lar está estimado entre 600 a 700 mil.
Rádio R, informação.
A Esquadra de Investigação Criminal da Polícia de Segurança Pública de Leiria desencadeou uma operação durante esta quinta-feira em Lourdes e Odivelas, distrito de Lisboa, e ainda na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, no âmbito de um inquérito crime com cerca de 5 meses, no qual se investiga a prática de diversos furtos a estabelecimentos comerciais, essencialmente lojas de roupa, acessórios e perfumarias. Na sequência da operação, foram constituídas arguídas 4 mulheres com idades compreendidas entre os 20 e os 46 anos, tendo sido recuperado e apreendido diverso material proveniente dos furtos efetuados, no valor estimado em 5 mil euros. O Comando Distrital de Leiria, da PSP, refere em esclarecimento que se trata, na sua maioria, de bens de marcas conceituadas nos respectivos segmentos, tais como peças de vestuário, malas, calçado, perfumes, entre outras. As visadas encontram-se indiciadas pela prática deste tipo de crime em vários pontos do país. A Câmara Municipal de Mação deliberou por unanimidade submeter a consulta pública para recolha de sugestões o projeto de regulamento para a atribuição excepcional de incentivos à fixação de médicos na Unidade de Saúde de Mação. Assim, durante o período de 30 dias úteis, o projeto de regulamento encontra-se disponível para consulta na página da internet do município. Entretanto, a ERT falou precisamente com Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, que diz que esta é uma tentativa de ultrapassar a degradação nos cuidados primários.
É uma forma que nós encontramos, no sentido de podermos ser talvez um pouco mais atrativos em termos de remuneração para os médicos, para, como bem disse, tentar ultrapassar este problema, que é uma realidade no no médio 10, eu diria mesmo no interior do país, se não mesmo no país. E, portanto, esta degradação que vamos assistindo nos cuidados de saúde primários, que tem implicações tremendas na população, nomeadamente em territórios de baixa densidade, pessoas extremamente idosas, dispersas. Portanto, esta realidade obriga-nos a tomar estas decisões, vão muito para lá das nossas competências, e um dos autarcas são chamados a intervir no sentido de melhorar os prejuízos para as suas populações, e portanto, foi isso que a Câmara Municipal de Moção tentou também fazer, ou vai tentar fazer. O regulamento prevê só um incentivo pecuniário, no valor de 2.500 euros para os médicos que compram o horário normal de serviço no Centro de Saúde da Fábio, nas respectivas extensões. Portanto, é isto um valor fixo, que poderá ser reduzido, se o tempo de serviço também for reduzido, para o tempo parcial, por exemplo. Portanto, é este valor de 2.500 euros que o médico receberá, caso venha a desempenhar as suas funções de Centro de Saúde da Fábio.
Vasco Estrela recordou que nesta altura Mação ainda não aceitou a transferência de competências na área da saúde, referindo que aquilo que é proposto é desadequado com a realidade do concelho, onde refira-se a apenas um médico a prestar serviço, quando há um ano eram 4 profissionais no acompanhamento à população.
Neste momento, aquilo que nós precisaríamos para ter a população coberta, e que era a realidade há cerca de um ano atrás, eram de 4 médicos. Neste momento temos somente uma médica. Portanto, eu diria que 2-3 médicos, acho que 1-2 médicos, a situação podia ser minorada para já, até porque depois dos fracos, esperemos bem que sim, que um médico, um coordenador que está com um problema de saúde possa ver essa situação resolvida a curto, médio prazo, e portanto as coisas com mais 2 médicos, diria, poderia efetivamente melhorar. Voltarmos a prestar um serviço de qualidade à população do nosso concelho. Nós não temos a transferência de competências assumida na área da saúde, porque manifestamente aquilo que nos é proposto é desadequado com a realidade que nós temos no nosso concelho. Já dei nota mais do que uma vez ao Ministério da Saúde e à ARS relativamente a essa matéria. Aguardo que possam contemplar nos documentos que servirão de base a essa transferência, no alto de transferência, acho que é a realidade do Conselho de Nação, no que diz respeito, nomeadamente, a instalações, que é esse um dos pontos, ou o principal ponto de discórdia.
Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Mação, a Câmara está disposta a apoiar os médicos que se fixem no Conselho com uma verba até 2.500 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, justifica a aposta de nomes sonantes para o cartaz musical das festas do Conselho, Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, como uma forma de revigorar o evento, colocando no calendário nacional, uma aposta que tem surtido efeito, congratulou-se. Com efeito, já estão confirmadas as presenças de nomes como David Carreira, Bárbara Bandeira ou David Antunes, artistas que farão então parte do programa que irá decorrer entre 7 a 10 de abril. Em declarações à ERT, Sérgio Oliveira recorda que as festas de Nossa Senhora da Boa Viagem tem uma matriz de que não se pode fugir devido à forte componente tradicional.
Uma aposta que nós fazemos, portanto o cartaz este ano, à semelhança dos últimos anos, tem sido um cartaz que temos procurado trazer nomes sonantes, com vista a trazer bastante pessoas à vila durante os dias da festa. É uma festa que é dividida em 2 pontos, a parte comercial e mais pagando da festa, e a parte religiosa com a procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, a menção dos barcos, a menção das viaturas na Praça Alexandre Colano, e esta nossa aposta é no sentido que nós, quando iniciámos funções na Câmara Municipal, portanto, as festas estavam em processo, toda a gente sentia a necessidade de haver um revigorar das festas, porque tínhamos tornado quase sempre a mesma coisa. E como referi há pouco, a festa tem uma matriz que não é fácil reformulá-la, porque não podemos fugir muito àquilo que é a tradição do concelho e da vila em específico. Pensámos que a única forma de revitalizar as festas e efetivamente dar aqui outra lufada a dar fresco seria através da parte comercial, ou seja, apostando em nomes que pusessem não só trouxessem muitas pessoas, como pusessem as festas no calendário nacional, e pensamos que nos últimos anos tem sido, obviamente com o interregno do Covid, mas que esse objetivo tem sido alcançado, que as festas são, não é só a importância que tem para a promoção do concelho do ponto de vista do exterior, mas também a nível do comércio local, da restauração e das próprias associações, que durante os dias da festa dinamizam as tasquinhas, os quiosques de venda de bebidas e outro tipo de iniciativas. Portanto, é algo muito importante para o desenvolvimento social e económico do concelho. O facto da escola estar envolvida e dos alunos também participarem nestas iniciativas faz com que a tradição não corra o risco de morrer, ou seja, que haja sempre continuidade ao longo das gerações. É uma festa que tem mais de 200 anos, não sempre neste figurino, mas tem vindo sempre em crescendo, portanto, e isso é envolver os mais novos, para que deixar-lhes, digamos assim, a semente desde muito novos, é importante para dar continuidade às festas.
Festas do Concelho de Constância, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, de 7 a 10 de Abril.
Rádio R, informação.
O Partido Social Democrata do Entroncamento, através do vereador Rui Claudino, deu conta de um conjunto de atos de vandalismo que terão ocorrido pela cidade, desde logo com registro para automóveis que ficaram com os vidros partidos e com pneus furados. O eleito do PSD quis assim condenar o que descreve como situações perfeitamente gratuitas, não deixando também de lamentar bancos destruídos junto ao centro de saúde.
Nós repudiamos, condenamos todas estas manifestações, e eu estou-me a referir a uns bancos que foram vandalizados perto do centro de saúde, na parte traseira lateral que dá para o túnel, que vai dar acesso ao largo onde se encontra a máquina a vapor. Esses bancos foram vandalizados, a situação já está reposta e bem, os bancos já estão no seu devido lugar e já estão nas suas perfeitas condições, mas houve também uns incidentes com carros que foram vandalizados, que partiram os vidros, que furaram os pneus. Portanto, há um conjunto de pessoas do entroncamento que nos têm feito chegar estas observações. E nós gostávamos de dar nota destes incidentes para, primeiro, referir precisamente aquilo que acontece em algumas ruas, em algumas artérias da nossa cidade, e depois para condenar veementemente esta situação, para repudiar, para reprovar estes atos de vandalismo que nos parecem perfeitamente gratuitos. Nós não encontramos qualquer tipo de justificação nestes atos. Parece uma manifestação de vingança de alguém que encontra ali assim um objeto da sua vingança, de aplicar a sua vingança. Não percebemos a que é que se devem estes comportamentos, mas queríamos dar nota de que estamos atentos a estas manifestações e que as condenamos veementemente.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, registou estas denúncias e aproveitou para apelar à colaboração da oposição, neste caso com comunicação desses atos à autarquia e à própria Polícia de Segurança Pública.
Os casos que referiu, eu já sugeri mais que uma vez que vir aqui com, enfim, fazer, generalizar situações de vandalismo, repare, se quiser colaborar e dar de facto uma ajuda e ter aqui uma atitude proativa, o mais adequado é, quando tiver conhecimento de alguma situação dessas, comunicar à Câmara, ao Gabinete de Apoio, ao Presidente, ou comunicar à PSP, ou fazer as duas coisas. Agora, vir para aqui dizer que houve não sei o quê, sem precisar, como aliás tem sido norma nestas reuniões, Sr. Vereador, acho que não é um bom serviço que preste para a segurança e qualidade de vida da nossa cidade.
Atos de vandalismo no entroncamento aqui denunciados pelo PSD. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Dia Internacional da Mulher, um símbolo da luta das mulheres em defesa dos seus direitos na lei e na vida. O Dia Internacional da Mulher, instituído durante a 2ª Conferência Internacional da Mulher, realizada no já longínquo ano de 1910, tem a sua origem no movimento operário revolucionário de então, com o objetivo de dar visibilidade e força à luta das trabalhadoras contra a dupla exploração e opressão capitalista a que as mulheres estavam sujeitas. Este dia, o dia 8 de março, que em Portugal está intimamente ligada à luta das mulheres, na sua oposição ao fascismo, à negação dos seus direitos económicos, sociais, políticos e culturais, à sua luta pela paz, foi assinalado na última Assembleia Municipal de Tomar com a aprovação de duas moções apresentadas, uma pelo Bloco de Esquerda e outra pela CDU. Na moção apresentada pela CDU, a Assembleia Municipal saudou as mulheres do Conselho, bem como as trabalhadoras da autarquia na passagem do Dia Internacional da Mulher, apelando para que se associem a esta comemoração, dando força à sua determinação e vontade em viver e trabalhar em igualdade, no respeito pela sua dignidade e direitos plasmados na Constituição da República e num vasto conjunto de legislação que consagra a igualdade e a valorização do seu estatuto enquanto trabalhadora, mãe e cidadã. Na referida moção saudava-se ainda as comemorações do Dia Internacional da Mulher e as organizações que no plano unitário as impulsionam, designadamente o Movimento Democrático de Mulheres, com uma já muito longa tradição na comemoração desta data, cujo lema este ano é Mil Razões para Lutar, os Direitos das Mulheres Têm de Contar. Esta organização unitária que, para assinalar a data, promoveu uma manifestação no dia 4 de março na cidade do Porto e realiza amanhã, dia 11, uma outra manifestação em Lisboa. De referir, pelo seu significado pedagógico, que esta data foi também assinalada este ano, no próprio dia 8 de março em Tomar, pelos alunos do curso profissional de artes do espetáculo e interpretação do agrupamento de escolas templários. A sua companhia Teatro Templários apresentou, ao fim da tarde, no auditório da escola Jacome Raton, um trabalho cénico a que chamaram Mulheres Anónimas, que juntando 11 mulheres, procura partir a partir de uma homenagem a uma companheira morta de modo brutal e covarde, Catarina Eufémia, ajudar a refletir sobre discriminação, igualdade de género, preconceito ou racismo. Nos dias de hoje continuam, infelizmente, a sobrar razões para se assinalar o Dia Mundial da Mulher.
Bruno Graça aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.